Está no ar mais um episódio de Malucos na Uni com Afonso Ferreira
e com Estessa Gomes.
Malucos. Na Uni. Um podcast de Afonso Ferreira e Constança Gomes.
Então, no início desta nova temporada dissemos que haveriam muitas surpresas. Hoje está cá uma delas. Nesta nova temporada trazemos de algum dos convidados que nos vêm contar as suas histórias.
É verdade. E por isso, hoje temos aqui connosco um podcaster bastante conhecido. Ele atualmente está a solo no podcast Acho Tóxico. Sejam muito bem-vindos, Nogueira.
Olá!
Sejam bem-vindos.
Ai, já me ouço tão bem. Pronto, agora sim. Eu adoro me ouvir. Eu sou muito egocêntrico. Eu adoro-me.
Descansa, este aqui também.
Até parece.
Então, vamos começar com a primeira pergunta?
Bora, vamos. Então, tu começaste pelo A Conversa Com, que juntamente, e depois, juntamente com a Maria Fellner, criaste o Mais do Mesmo. E por fim, foste para o Acho Tóxico juntamente com a Maggie Jackie e agora fizeste, digamos, uma nova temporada do Acho Tóxico, a solo.
Sim.
Sentes que esta mudança foi bem aceita pelo público?
Opa, depende da perspectiva, imagina. Eu no A Conversa Com, eu comecei no Zoom, comecei a gravar para 100 pessoas e aquelas eram as minhas 100 pessoas preferidas. Portanto, eu de hoje em dia já não quero muito saber se tenho uma, duas, três ou 100 pessoas a ouvir-me, ou 1000, ou 50 mil, ou o que for. De hoje em dia basta ouvir uma pessoa. Quem quiser, vê. Quem não quiser, não vê. Eu continuo a meter os meus vídeos no TikTok. Eles continuam até a render e eu a ter números. Portanto, as pessoas devem ter alguma curiosidade. Depois há muita gente que vem ter comigo. Depois diz-me: ah, olha, eu ouço o teu podcast. Eu gosto imenso do teu podcast. Eu assim: ah, é, mas ouves o episódio inteiro no Spotify? Ah, não, eu vejo pelos short clips do TikTok. Eu: ah, ok, então, mas aí não está tudo. Convém ver. Eu vou rotar mais dia, menos dia, mais de hora, menos hora. Malta, aviso já, se me sentir com uma rota, é da Coca-Cola. E portanto, tipo, se o podcast do Acho Tóxico está a ser bem aceito a solo, está. Mas se não estivesse, opa, para mim era meio diferente. Eu já estou mesmo neste mood de, olha, quem vê, vê, quem não vê, não vê. Eu acho que já ativei aquele modo de, olha, foda-se.
Isso que eu ia dizer, é aquele modo de,
só foda-se. Exato. Eu gostei muito de trazeres a Sara no início.
A Sarocas, sim.
Sim, a Sarocas. Uh-huh. Eu gosto muito dela.
Opa, o reinício foi bem pensado, tipo, ao detalhe. Eu de hoje em dia já não gravo com qualquer pessoa. Tipo, eu e a Maggie, no ano passado, nós levávamos sempre muita gente. Nós gravávamos às vezes quase todos os dias. Estávamos sempre a gravar, sempre a gravar. Nós queríamos mais fazer número do que propriamente fazer portfólio ou currículo.
Sim, exato.
Um bom currículo. Nós queremos mais fazer número, produzir conteúdo em massa. Isso depois claramente foi um dos motivos que nos levou a discutir assim tanto, porque estávamos todos os dias um com o outro.
Exato.
E então as coisas, a maior parte das vezes, tipo, opa, não corriam bem. E a verdade é que eu, às vezes também tenho um feitio um bocado difícil.
Nós também, descanso. Nós estamos sempre a discutir
tudo o que toca podcasts e cenas e TikToks. Eu sou um bocado lixado, admito. Mas tudo o que seja, tipo, na vida pessoal, eu sou bué descontraído, sou bué cagado, sou bué tranquilo. Também falo só com quem quero. Com quem não quer também não falo, não faço assim grandes cerimónias. Eu acho que este é o truque para vocês verem uma vida feliz na internet. Se vocês quiserem produzir conteúdo, vocês têm que ativar este modo do, opa, quem quiser falar convosco fala, quem não quiser não fala,
estou-me a cagar.
Digam o que disserem, podem dizer isto.
O que importa, sei lá, falem bem ou falem mal.
Ai, não concordo nada com isso. Olha, eu já tive uma fase em que falava muito mal de mim e eu não desejo a ninguém, foi péssimo, esquece.
Pois.
Não dá, foi uma fase em que eu fui completamente cancelado no TikTok.
Eu chorava. Constantemente, eu sou bem emocionada, eu chorava.
Pois, olha, eu não chorei, eu também não choro.
Pois, mas eu sou assim.
Olha, eu fazia o que fiz no início do ano, que foi viajar.
Pronto, há sempre assim essas maneiras de healing process. Há pessoas que viajam, há pessoas que leem, há pessoas que vão para o psicólogo, há pessoas que veem filmes, há pessoas que se apaixonam para ultrapassar. Opa, sei lá, há imenso. E cada pessoa é uma pessoa. E agora, com o reinício do Acho Tóxico, eu tenho levado pessoas que realmente, tipo, me marcam no meu dia a dia, os meus amigos. E então comecei por levar a Sarocas, que foi tipo um dos meus apoios, quando o podcast acabou, com a Maggie Jackie. Era com ela que eu estava muitas vezes, muito constantemente. E então, já que eu iria recomeçar, fazia sentido recomeçar com ela. O segundo episódio foi com o David Braz.
Sim.
Acho eu. Foi?
Foi.
Pronto, foi com o David, que também foi um dos meus apoios. E depois, o terceiro episódio foi com o Rui Lopo, porque na altura estava a haver as eleições e o conteúdo dele é muito relacionado, eu vou reparar. E o conteúdo dele é muito, muito relacionado.
Foi ele que me fez gostar mais de política,
foi.
Até. Foi porque eu odeio política, porque, vou-te só dar uma explicação, a minha mãe e o meu irmão estão sempre a discutir à mesa de jantar de política.
E a política porque não sabe política.
E eu odeio porque eles estavam sempre a picar-se. Um ao outro, ia falar alto, e eu, não, esqueçam, eu vou-me embora, vou para o meu quartinho, estou bem a ver as minhas sériezinhas. E eu comecei-me a perceber, nós temos importância e temos de votar. e percebi, eu preciso perceber mais isto, então perguntei ao meu namorado, mas eu comecei a ver o Rui e ele cativa muito.
Ele é bué fixe.
Ele é muito.
E olhem que na altura, eu já lhe disse isto a ele, portanto posso-vos dizer aqui, eu na altura convidei-o mais, tipo, não porque acompanhava o conteúdo dele, mas porque era uma altura ideal para o trazer, exato, que era a altura das eleições, etc. Opa, eu não estava à espera de gostar tanto dele e muito menos não estava à espera de conhecer, de ter gostado tanto daquele episódio. E aquele episódio foi bué fixe, opa, e eu com aquela minha maneira informal de ser em podcast, fiz-lhe imensas perguntas de forma descontraída sobre política. Eu acho que acrescentou bastante, pronto. E depois a seguir fui para, a seguir ao episódio do Rui Lopo, fui para outros, não sei quantos, mas agora o que interessa é o início, que foi com a Sara, com o David e com o Rui. O Rui, pronto, por uma exceção de política, mas com o David e com a Sara foi mesmo por uma razão pessoal. Opa, e pronto, aguentei-me lá 6 episódios naquele estúdio, agora estou de volta à casa, estou muito feliz.
Fazes bem.
Yeah, e pronto, portanto, acho que o Acho Tóxica Solo está a correr bem.
Então isso é que é importante.
Exatamente.
Sim. E eu queria te perguntar, tiveste alguma inspiração assim para o Acho Tóxico?
Para o nome do Acho Tóxico?
Exato.
Ok. O nome do Acho Tóxico, eu contei isto no episódio da Jaque. O nome do Acho Tóxico surgiu. Eu e a Maggie, pá, em 2022, acho que foi quando nós criámos o. Não, 2023. Foi.
Eu acho que foi 22.
Vejam lá.
Não sei.
Não faço ideia. Não, 2023 foi no ano passado. Não foi. 2023 foi quando o podcast acabou. Foi em 2022.
Foi
2022. Setembro de 2022.
Foi quando acabou.
Exatamente. Foi de setembro 22 a setembro 23. Yeah. Setembro 22, nós, eu e a Maggie estávamos juntos e nós tínhamos um amigo em comum. A Maggie tinha um amigo.
Uhum.
E eu, que é por me tornar amigo dele também. Acontece que esse amigo estava sempre. Estávamos em discussões. Estávamos sempre a dizer, as boeda tóxicas, continuava e tóxica e blá 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 blá. Houve uma vez que eu combinei com a Maggie e eu por acaso falei dele. Olha, Maggie, este gajo está-me sempre a dizer que eu sou tóxico. E a Maggie diz assim, olha, engraçado, ele dizia-me exatamente a mesma coisa. E eu, ei, acho boeda tóxico. Pronto, mal sabe ele que o nome é por causa dele. Eu e a Maggie não temos qualquer ligação com ele neste momento. Portanto, olha, foi a nossa inspiração.
Nome, é uma boa forma de arranjar um nome. Estão-te sempre a chamar uma coisa, então, olha, acho tóxico.
Foi tipo nós, estávamos a chamar malucos, foi malucos.
Exato. Malucos na uni.
Nós foi assim.
É isso. Portanto, foi assim que o nome surgiu.
Mas é uma forma interessante.
Já. Yeah.
Nós foi...
Bem interessante.
Então, tu já, sim, partilhaste noutros momentos que o A Conversa com o teu primeiro podcast começou na quarentena, porque, sim, pronto,
estamos todos em casa.
Covid, né? E pela tua admiração pela Cristina Ferreira.
Sim.
Querias descobrir um pouco o lado das pessoas e assim que trabalham neste mundo. Sentes que alguma das pessoas que trabalham neste mundo são desvalorizadas?
Opa, no mundo da televisão, muitas vezes eles são sobrevalorizados, que é diferente.
Pois.
Porque as pessoas idolatram-nos, acham que são pessoas intocáveis, infaláveis?
Infaláveis.
Inconversáveis.
Sim, sim.
Que são pessoas muito distantes de nós.
Pessoas superiores a nós.
Exatamente, público, sim, normal. Opa, e muitas vezes, tipo, isso é totalmente errado, essa ideia é totalmente errada. Assim como agora se também está a idolatrar muito o mundo dos TikTokers, o mundo dos podcasts, da Joana Marques, podcaster, ou então a malta da rádio. Tudo o que seja uma pessoa com seguidores, a malta já idolatra.
Exatamente.
E acho isso boeda tóxico, pronto. Porque as pessoas têm que começar a perceber que, opa, tipo, está tudo à distância de um e-mail, está tudo à distância de um DM.
Exato.
Às vezes podes ou não receber resposta, pronto.
Mas exato, isso, claro.
O não é sempre garantido.
Exato.
Pronto. E eu queria quebrar um pouco essa ideia de que os famosos, entre aspas, são intocáveis, inatingíveis. Então o que é que eu fiz? Comecei a mandar e-mails para as agentes, para as agências também de comunicação, DMs atrás de DMs. Opa, e tipo, até que foi surgindo, e depois comecei a gravar com um, e depois com outro, depois com outro, pronto. Até chegar aos 100 episódios, agora são para aí 150, mais 50 do Acho Tóxico, mais 10 do mais do mesmo. Portanto, opa, tipo, tudo começou a partir daí. E acho que realmente consegui provar às pessoas que os famosos são pessoas iguais às outras. E eu, de hoje em dia, até acabei por me tornar amigo de algum deles, não de todos. Mas de hoje em dia, o meu círculo tem muito sido este círculo do digital ou do mundo dos atores. Opa, porque é muito mais fácil uma pessoa conciliar uma amizade com uma pessoa que tem os horários iguais a ti do que conciliares uma amizade com uma pessoa que tem uma vida de estudante.
Exato.
Estás a perceber? Eu, embora também tenha uma vida de estudante, eu tenho sempre muito pouco tempo, porque a seguir eu tenho aulas das 10 às 6 e meia todos os dias.
Poças.
Yeah, das 10 às 6 e meia.
Ainda eu reclamo do meu horário. Nós é, oito, yeah. Nós é das 8 e meia ao meio-dia.
Olha, quem me dera.
Depende dos dias, mas
esse
sim.
Esse era o meu horário no ano passado e é por isso que eu e a meia conseguíamos gravar tanto. Uhum. Era bem bom. Mas este ano, e é por isso que o podcast me tem estado mais paradinho, eu tenho tido horários muito maus e tenho gravado podcast em furos. Pronto, quando eu sei que tenho um furo, gravo logo 2 ou 3 episódios, estás a ver e fica já gravado, pronto.
É o que der.
Yeah. Mas também o semestre já está quase a acabar, o ano já está quase a acabar, para o ano acho que vou ter grande horário.
Portanto, terminas em maio, não é?
Yeah, este ano foi mesmo mau em termos de podcast.
Nós terminamos em junho só.
Pois,
mas também entras lá para meio de outubro.
Yeah, pois. Nós tens essa vantagem.
Dia 4 de setembro, tumba.
Ai, yeah. 4 de setembro.
E então, tipo, eu hoje em dia, o meu núcleo é muita malta do digital e é muita malta do mundo das artes, dos atores, atrizes, podcasters, locutores de rádio, porque lá está, eles têm os mesmos horários que eu, então eu acabo por não me sentir mal a descombinar alguma coisa à última da hora. Exato. E também não leva mal quando descombina alguma coisa à última da hora, porque eu sei que pode acontecer sempre.
Exato, exato.
Porque há sempre imprevistos, há sempre coisas que nós temos que entregar para as marcas.
Exato.
Num prazo X. Opa, e portanto, tipo, eu de hoje em dia não tenho estado com os meus amigos de sempre. Embora, pronto, opa, há sempre aquelas ocasiões de festas e uhum. alguém faz anos, então quando nos reunir todos, etc. Uhum. Mas diariamente, como eu gostava, não consigo. Porque eu saio das aulas, tenho aulas das 10 às 6, depois vou para casa, tenho que editar ou o podcast, ou preparar os inúmeros short clips que comento no TikTok, que opa, acaba por dar trabalho ainda, e escolher a melhor música, e pôr a melhor legenda, e não sei o quê, e não sei o que mais. Na minha perspectiva, há melhor, atenção, porque exato. Há pessoas que acham que podem fazer melhor ainda. Portanto, na minha perspectiva, eu quero que tudo fique bem. Opa, e para isso acontecer... Opa, tu tens que prescindir de cenas que possam ser importantes depois para ti. Ai, está muito fresquinho, boa já. Tens que prescindir de cenas que sejam importantes para ti. Pá, é uma questão de prioridades, mas também acredito que tu tem um tempo. E imagina, tipo, no tempo agora que estive parado no podcast do Acho Tóxico da Maggie, foi de setembro a dezembro, eu estive com imensos amigos meus e consegui estar com eles bué da tempo. Eu já tinha saudades dessa vida, já não me lembrava do que era mesmo. Portanto, agora estou a voltar aos poucos, agora voltei-me a afastar um pouco. Opa, mas já, tipo, agora de hoje em dia com as mensagens e com os DMs, tipo, acabamos por estar todos sempre a par da vida uns dos outros e está tudo bem tranquilo.
Está tudo a um clique
da distância.
Exato.
Olha, queria-te agora perguntar se tu, pronto, estavas a falar de que tens gravado podcasts nos shows e isso. Uhum. Se tens algum ritual antes de gravares um episódio?
Opá, eu gosto de silêncio. Eu estou em silêncio.
É sério?
Sempre. Há sempre aqueles segundos de silêncio. É. Quando eu estou a testar os micros e a nivelar o som, etc. Opá, eu gosto sempre que o convidado que fale, eu estou a ajustar os micros, tudo em silêncio, tranquilo. Opá, mas gosto de estar ali a refletir. Uhum. Depois, quando eu meto a gravar, aí sim, bora, sorriso, entusiasmo, adrenalina, bora, não ter medo de ser brega, se for preciso, gritar, estou-me a cagar. Opá, mas pronto, gosto muito de silêncio. Eu sou bem reservado. Acho que as pessoas não têm essa noção.
Nós aqui é meter música aos altos berros.
Ah.
Com que antes de tu entrares, isto aqui era.
Mas cada podcast tem o seu ritual.
Exato, o nosso exato. É por música, aos altos
respeito o vosso.
Então, eu tenho que fazer esta pergunta que acho que toda a gente quer saber. De algum dos episódios todos que já fizeste, tens um favorito?
Opa, eu agora, eu digo sempre, cada vez que me fazem essa pergunta, eu digo sempre o episódio anterior que eu gravei. Opa, porque é o único que eu tenho assim mais na memória, mais presente, mais. É o único que ainda estou a editar alguns clipes para o TikTok, ainda não saíram todos. Portanto, eu diria que adorei gravar com a Jaque, adorei. Foi incrível e foi mesmo fixe perceber também o lado dela e como é que perceber para além daquela vida de reality, perceber também que aquilo não é realmente uma personagem e que ela está ali a ser ela mesma e a defender as suas causas e é bonito ver que aquelas causas que ela defende lá dentro são as mesmas que ela defende cá fora. Portanto, ela nunca levou nenhuma causa para jogo, estás a ver? Pronto, também adorei gravar agora com a Maggie Jackie. Foi um episódio especial em que ela esteve lá e há o reencontro. Os meus títulos também são sempre muito dramáticos. É o reencontro, é o fim, é não sei o quê. Yeah. Mas já, yeah, foi o reencontro e foi muito fixe. E o TikTok recebeu bem esse episódio.
Eu ainda não acabei de ouvir tudo, mas pelo que eu já ouvi...
O episódio está com 1h50, pai.
Pois.
1h53.
Yeah.
Eu ainda não acabei de ouvir tudo, mas o que eu já ouvi estou a adorar.
Uhum.
Por isso.
Está a ser giro o vosso reencontro.
Durante 1h53. Acabámos bêbados no final do episódio. Está tudo bem.
Nós não podemos fazer isso no podcast.
Vá,
falar demasiado. E olha, temos estado aqui a falar de convidados que tens levado e agora vamos ser assim um bocado maus.
Sim.
Qual é aquele convidado que tu dizes nunca mais metes os pés aqui? Se é que há um.
Opa, eu acho que não, porque lá está, eu hoje em dia sou muito seletivo a escolhê-los.
Pois.
E então, tipo, eu só levo quem genuinamente eu quero e quem eu genuinamente sei que vai dar um bom episódio. Aquelas pessoas que eu já sei que não têm mais nada para dizer ou que não há nada para acrescentar, eu nem sequer convido. No ano passado, se calhar, convidei um ou outro, mas agora, por acaso, nem sequer me estou a lembrar de algum caso. Porque depois eu e a Meg acabávamos por conseguir transformar um episódio de merda num episódio bacana. É. Porque através dos nossos diálogos entre os dois, acho que nós conseguíamos, tipo, transformar a merda é algo bom.
Exato.
Portanto, acho que não houve nenhum episódio que eu não gostasse de gravar. E acho que não houve nenhuma pessoa que eu não gostasse de gravar. Porque depois, mesmo as pessoas de merda. Ai, que horror. Pessoas de merda. Que foram muito poucas, atenção. Também acabaram por entrar nas nossas brincadeiras e a merda acabava por ser convertida para algo bom. Portanto, acho que sim.
Exato. Ah.
Malucos. 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 Malucos.
Então, nós estivemos a falar isto um bocadinho já que do trabalho no digital, que tu agora também fazes parte, estás neste mundo. Achas justo que as pessoas, imagina, o estigma que puseram nestas pessoas que o digital não é um trabalho, que as pessoas que só não querem trabalhar, querem estar em casa sem fazer nada. Achas que esse estigma é justo ter isso? Eu vou dar um exemplo. Eu disse aos meus avós que queria ser atriz. Os meus avós ficaram, deliraram, deram ali uma volta à cabeça e disseram, não, isso não dá dinheiro, não sei o quê, queres viver debaixo da ponte? Pronto, é esse o estigma, mais ou menos.
Opa, para tu estares neste mundo, tu tens de ser a melhor. Tens de ser a melhor apresentadora de televisão, tens de ser a melhor atriz, tens de ser a melhor locutora de rádio, tens de ser a melhor podcaster, tens de ser a melhor TikToker, tens de tentar sempre fazer o melhor, porque só assim é que destacas neste mundo.
Exato.
Se for só mais uma a fazer a mesma cena que toda a gente faz e que não inova e que não vai inovando, opa, tipo, vais acabar por ficar perdida. Até pode resultar, mas a longo prazo não vai resultar.
Pode isto ter alcance ali ao início, mas depois
sim,
cortam.
Sim, isto de ser TikToker e isto de trabalhar com o digital requer uma criatividade brutal da tua parte, porque tens de estar sempre a inovar, porque as trends vão mudando.
Exato.
O conteúdo no TikTok vai mudando. Às vezes as pessoas estão mais no mood de ver lip syncs, às vezes há mais moods de story times, às vezes há mais mood de diretos.
Exato, exato.
Portanto, tens de estar sempre a inovar. Opa, e realmente o digital dá trabalho e o digital dá dinheiro, a verdade é essa. Portanto, até posso falar um bocadinho da polémica da Melanie Vicente, porque falar deste assunto sem falar da Melanie Vicente é um bocado difícil. E a Melanie Vicente realmente disse uma verdade, disse uma coisa certa, ela disse foi da maneira errada. Agora,
já
a Melanie Vicente disse que recebia mais do que os pais, que era emancipada, que era independente.
Ah, sim.
Ah, já sei.
Sim, a verdade é que ela disse isso de uma maneira certa. Porque, desculpa, disse isso corretamente.
É tipo a Alice.
O teor está correto. Agora, a maneira como ela o disse, na minha opinião, não está tão correta. Mas quem sou eu também para dizer opinião não está correta?
Mas foi como a Alice. Ela foi no triângulo, não foi?
Sim.
A Alice também dizia coisas corretas, mas
da maneira errada.
Exato.
Sim.
Isso não foi.
Agora,
tu estás a falar do curar a depressão com...
Não, o
com
sol estava correto. Estar ao sol ajuda.
Mas a forma como ela disse no TikTok leva a entender que...
É uma cura, pronto, mas não é assim. Ela, não, ela foi mal interpretada, porque ela estava ali a dizer o que...
Pronto, a Melanie realmente disse que é possível viver-se através do digital. E ela própria vive. Agora, a maneira como ela disse, na minha opinião não está correta, mas lá está. Era o que eu estava a dizer. Quem sou eu para dizer o que é correto ou o que não é correto? Vivemos a liberdade, cada um diz o que quer na internet. Ponto final. Agora... há muita gente que diz, ah é, mas já que é assim, então também vou escrever o que eu quero e vou comentar o que eu quero. Calma, não podemos é confundir a definição de liberdade com a definição de cyberbullying.
Claro.
E ofensa gratuita. Uma Exatamente. Coisa é eu expressar a minha opinião, dizer, olha, não gosto do teu conteúdo, não concordo com a tua afirmação. Outra coisa é dizer, tu não prestas, tu és isto,
és uma nota, ninguém gosta de ti. Sim.
E uma coisa que a Melanie também tentou dizer indiretamente foi que as pessoas hoje em dia sobrevivem e não vivem realmente. As pessoas hoje em dia sobrevivem no sentido de estarem constantemente a trabalhar das 7 da manhã às 7 da tarde. E acabam por depois chegar a casa exaustas, jantam e vão dormir no dia a seguir a mesma coisa. E ela estava a dizer com esse vídeo que ela conseguia ter aulas de surf, aulas de música, aulas de piano, tudo e mais alguma coisa, e ela consegue viver realmente, exato, na definição da palavra, consegue fazer o que gosta, ganhar dinheiro a partir daquilo que gosta, e consegue ainda fazer algo para desanuviar a cabeça e a saúde mental, etc. Que nem toda a gente tem esta sorte de conseguir conciliar. Não, Mas a verdade é que também não é sorte, é trabalho.
É trabalho.
E isto do digital é realmente um trabalho. Lá está, tens de estar sempre a inovar, brainstormings constantemente, ideias criativas.
Portanto, acompanhar o que os outros estão a fazer para não estares a repetir, portanto, o conteúdo.
Quando ela disse que não era sorte, era trabalho, percebo perfeitamente o porquê dela ter dito isso, do trabalho, porque isto realmente dá muito trabalho e tu, lá está, como eu estava a dizer, acabas por estar a dispensar da tua vida social dos teus amigos para estar-te a focar nesta parte digital. E a parte digital não tem horários, tu não tens um horário fixo. Portanto, tu podes estar a trabalhar um domingo, podes estar a trabalhar a uma segunda às 10 da noite, podes estar a trabalhar a uma quinta à meia-noite, estás a ver? Portanto, tipo, acho que as pessoas fizeram disto um bicho de sete cabeças, toda a gente aproveitou-se deste assunto para reagir e fazer duetos, porque as pessoas querem é views, a verdade é essa. Pronto, pegaram no assunto da Melanie porque estava views.
Mas toda a gente quer usa fazer isso.
Sim, pronto.
É sempre assim.
Tu podes dizer que amas Deus e toda a gente vai dizer tu és uma porcaria, não sei. As pessoas levam tudo para o mau sentido. Sinceramente.
E é por isso que, olha, ter um podcast é bem arriscado.
Pois.
Porque as pessoas não têm. É porque tu em podcast tu até podes tentar criar uma personagem. Foi o que eu tentei fazer agora com o regresso do Acho Tóxico a solo. Foi tentar criar uma personagem de modo a proteger-me um pouco e que as pessoas não vejam que eu sentia a falta da Maggie. Agora, tipo, a verdade é que essa personagem vai-se embora passado 5 minutos. Porque tu em podcast vais ser tu a falar dos teus assuntos, a dar a tua opinião, a dizer o que tu queres dizer. Portanto, tipo, não estás ali camuflado. E podcast não há cortes. Pelo menos os meus episódios não têm cortes. Não há cortes, não há edição. Tipo, estás ali a ser tu, a ser tu, não há nenhuma máscara a proteger-te. Portanto, o podcast é um conteúdo que estás muito propício a receber hate. Opa, foi uma coisa que eu recebi logo desde os meus 16 anos. Hoje em dia estou mais do que vacinado.
E depois é aquela coisa, tu podes até dizer uma coisa bem, por exemplo, eu adoro cães, mas depois pegam naquilo e modificam e dizem, ele adora cães, mas não adora gatos. Ou quer que se mate os gatos. É muito, e por isso eu concordo. Como tu estavas a dizer, tu tentas ser o mais autêntico possível e mostrar a tua verdade e não criares nenhuma personagem à volta. Sentes que isso muitas das vezes é difícil e que mais valia criares uma personagem para o Insta, por exemplo? Ou deixaste de ser
o Zé e tornaste outra pessoa.
Meio como se calhar um Duarte Carrasco faz, entre outras pessoas. Fazem de... vão para ali e acabam por não ser eles. Ou até mesmo o Castelo Branco, como nós estávamos a falar.
Desculpem.
Não faz mal.
Que é uma personagem. Sentes que seria mais fácil criar uma personagem ou ser 100% autêntico?
Opa, imagina, eu amava criar uma personagem. Porque tu acabas por... A partir dessa personagem, tu acabas por ter uma maneira diferente de falar. Muitas vezes sou bué criticado por às vezes ter uma maneira mais antipática de falar e de me exprimir. Às vezes estou com uma cara muito fechada a falar de um assunto muito sério ou sei lá, o que for. E as pessoas muitas vezes levam a mal as minhas expressões faciais ou a minha maneira de falar. E eu entendo, porque vejo o que eu gravo, não é? E sou eu que edito os meus vídeos no TikTok. Às vezes eu penso, ok, se calhar já percebi o porquê de receber este comentário. Se calhar vou ter que mudar isto. Pá, e realmente às vezes vejo vídeos em que parece que realmente me levo muito a sério e parece que realmente eu tenho ali uma maneira um bocado arrogante de falar. Mas depois, tipo, é só maneira mesmo de falar. Porque de resto, opa, eu não me considero uma pessoa antipática, eu acho que não sou. Cada um tem a sua maneira de ver as pessoas e decifrar as pessoas. Portanto, cada um depois pensa o que quiser sobre quem quiser. E é por isso que eu hoje em dia já me deixei de preocupar com a tentar criar uma boa impressão, porque para que tentar criar essa impressão, quando depois a opinião final só vai partir da outra pessoa? Tipo, para que continuar a viver neste cansaço entre aspas?
Porque depois agradas
de querer agradar as pessoas,
não agradas a outros.
Eu às vezes tentava agradar uma pessoa e depois essa pessoa vinha a saber que falou mal de mim. E eu assim, fogo, meu, então fiz grande esforço para aquela pessoa curtir de mim e agora está a falar mal de mim. Tipo, para quê? Pá, isso criava-me um desgaste mental brutal. Então a partir de agora, tipo, caguei, vou ser só eu a falar do que eu quiser e só mudar com quem eu quiser. Se eu não gostar da vibe de uma pessoa, eu estou-me a cagar. Eu nem sequer me converso com essa pessoa, dou meia volta, vou-me embora. Exato. Tipo, não perco o meu tempo a falar com qualquer pessoa. Só falo com quem, tipo, eu quero falar e com quem é que eu sinto que me vai acrescentar. Só para falar com uma pessoa, só para dizer que falei com essa pessoa e só para dizer que fui simpático para essa pessoa, opa, tipo, não preciso ser simpático para ninguém, acho que ninguém precisa. Portanto, tipo, essa cena de meter uma personagem, acho que é assim, acho que é uma maneira fácil de nós escondermos realmente quem somos. E quando no Big Brother dizem, ah, isto é uma personagem, é jogo, não sou eu, opá, imagina, 70% és tu, 30% é uma capa.
Em alguns momentos consegues efetivamente criar ali uma personagem e controlar-se
muito ao início, depois no final já estás cansado, já estás ali com um desgaste mental. Porque as pessoas chegam ao estúdio na final e já estão ali 100% a elas próprias.
Sim, uma coisa é, tu estás ali, tipo, nem estás a ser gravado 24 horas, estás ali umas X horas em frente à câmara, consegues, por exemplo, fazer um programa, consegues manter ali. Uma coisa é, também, durante 24 horas, acordares em personagem e dormires em personagem. É impossível.
Claro.
Que, pronto...
Sejas um mestre.
Exato.
Portanto, sim, malta, olha, metam personagens. Agora, a cena é, se meterem uma personagem, menos seguidores vão ter e menos views vão ter, porque as pessoas hoje em dia querem
autenticidade.
Nós vemos a cultura da autenticidade hoje em dia.
E apesar de muitas vezes essas pessoas serem criticadas por serem elas próprias, mas continuam a ter números e visualizações por serem elas próprias.
Exatamente.
Isso é, acaba por compensar.
Pronto, o Zé já respondendo mais ou menos à pergunta que eu ia fazer, do feedback e como é que lida com as críticas. Por isso, Afonso, passa para a próxima, porque o Zé explicou-nos.
Não lido com as críticas, ponto.
Agora, é mais vale ignorar do que estás a preocupar.
Bloquear mesmo, bloqueias e continuas a fazer o que estás a fazer.
O importante é críticas positivas e críticas negativas no sentido construtivo. De, olha, acho que este vídeo estava mal, mas por podes fazer isto. Outra coisa é também estarem a dizer, este vídeo está uma merda, desampara uma loja,
bullying.
Morre.
É.
Exato.
Pronto.
Portanto, eu agora vou aqui para outra pergunta mazinha, que é, dos três podcasts que já fizeste, qual é o teu preferido?
Olha, eu adorei, e foi grande experiência mesmo, porque foi a primeira vez em que eu tive com uma dupla, o podcast com Maria Fellner. Adorei o mais do mesmo. Foi mesmo incrível, e embora tenham sido muito poucos episódios, a Maria conseguia transformar tudo em algo incrível. Aliás, já disse isto, eu antes era uma pessoa muito pãozinho sem sal. Não tinha sal nenhum. E onde eu fui buscar o sal foi à Maria. A Maria ensinou-me a ter graça. A Maria ensinou-me a ter piada. E eu acho que se não fosse a Maria Fellner antes do Acho Tóxico, eu iria para o Acho Tóxico com uma postura muito mais tipo igual às outras. Foi a Maria que me ensinou a ser eu mesmo. Foi a Maria que, me sempre me incentivou a dizer o que eu queria dizer.
Sem grande
medo. Sem grande medo. Porque a Maria é incrível.
Isso é ótimo.
Isso, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu entre mim e a Constância. Eu também, nós conhecemos-nos no décimo ano. Eu também no décimo era eu era timidíssimo.
Vou fazer outra pessoa completamente.
Eu era aquela pessoa também, que estava no meu canto.
Mas o Afonso era mesmo diferente.
Não queria que ninguém falasse comigo, nada. Nós fomos, tornámos-nos amigos, nós soltámos-nos um ao outro. Nós chegámos no 12º ano, há 2 anos atrás, a inaugurar a rádio da escola. Nós fazíamos peixarada lá. Nós éramos... nós quebrámos tudo, nós punhamos a música aos altos berros, nós reclamávamos com os auxiliares, nós reclamávamos com as pessoas, nós discutimos com uma bibliotecária por causa de um bolo. Eu nunca mais me vou esquecer dessa.
Não, mas isso foi por causa dela.
Nós discutimos, nós fizemos uma folha de bolos para ganharmos dinheiro
para a
rádio, porque queríamos como fazer decoração e tudo mais. E os nossos bolos, era tudo saudável, mas não tínhamos aqueles bolos sem glúten, não sei o quê. A mulher chega lá, como é que é possível não haver bolos sem glúten, não sei o quê? Ó, minha senhora, desculpa, não imagino que haja aqui pessoas sem glúten. Nós falámos com a direção, eles disseram para nós fazermos assim. Nós fizemos, ela, isto não é possível, não sei o quê. Sei que agora as próximas direções...
Aturar certas coisas é muito.
As próximas direções da rádio já não podem vender bolos.
Pronto.
Mas pronto.
Em compensação, nós não recebemos dinheiro da direção e eles estão a receber dinheiro da direção.
Mas pronto. Isso não interessa. Agora, eu vou-te fazer a última pergunta antes de passarmos aqui para as perguntinhas do Insta.
Okay.
Esta é uma por graça. Estavas a fazer o giveaway com a Luna Chaves da Taylor. Tens de saber, és um Swiftie.
Sou bem Swiftie. Amo a Taylor.
Eu também gosto bem dela, mas não, eu não sei se me considero uma Swiftie. Eu gosto bem das músicas mais conhecidas.
Ok.
Eu adoro ouvir a música dela. Se eu tivesse a oportunidade, ia logo, estava lá batida. Eu até estive para comprar. Mas, por exemplo, sou mais... Desculpem. Sou mais fã, por exemplo, da Olivia Rodrigo.
Ok, ok. Eu não gosto nada da Olivia.
É sério?
Não a suporto, pá. Não consigo. Ouço aquelas músicas mais básicas dela, tipo o Deja Vu,
o Good For You,
e não sei o quê, mas tipo, de resto, o Favorite Crime. Opa, mas este álbum novo dela, do Vampire e...
Eu preferi mil vezes o Sire. O Sour. É muito mais giro. Acho
ainda
que
não
ouvi
música nenhuma, portanto não vou comentar. Só tenho a dizer que pensava que o Fuck You, o ABCDEFU.
Ele pensava que era dela. Eu até fui de educar e dizer, não é.
Educar até parece.
Olha.
Não, mas a Olivia tenta ser a Taylor, mas eu acho que ela não consegue, tadinha.
Não, mas ela admira muito a Taylor.
Yeah.
Mas eu acho que aconteceu qualquer coisa para elas depois não ficarem bem.
Foi.
Temos que descobrir essa
coisa. Eu acho que sim.
Mas o novo álbum da Taylor está incrível.
Ainda não ouvi, só ouvi uma música ainda.
Foi.
Foi a do uma dos para a Travis.
Ouviste qual?
Pá, não me lembro o nome.
Há uma música da Taylor que ela agora lançou, que é o I Can Do It With a Broken Heart. Basicamente, não sabem esta?
Ah. Eu já devo ter ouvido na rádio ou no Spotify, mas...
Ok, é aquela do... Because I'm a real tough kid.
Ah, I can já ouvi TikTok.
You say got it, fake it till you make TikTok. It, and I did.
Claramente.
Lights, camera, bitch, smile, even when you want
to die. Sabes tudo!
He love
Swifty!
Me,
oh. Swifty alert!
Agora continuava. Não, mas esta música tem uma mensagem que é... é porque ela teve um heartbreak antes de começar o The Eras Tour. Então ela, tipo, dizia e disse várias vezes que ela, enquanto estava, pronto, nesta
separação.
Depressão, acho que é assim que se chama.
Ah, sim, na tour.
Nesta tour, ela tinha que fingir muito o smile. Lights, camera, bitch, smile.
Yeah.
Even when you wanna die. Pronto.
Mesmo.
E realmente, tipo, eu não vou dizer que me identifico com a Taylor e não sei o quê, mas realmente, tipo, identifico-me com esta parte da música, porque realmente, quando o Ars Tóxica acabou com a Maggie, eu também tive que meter ali um lights, camera, bitch, smile, vá, vamos
lá,
continuar.
Vamos fingir que não vai acontecer.
Tipo, não quero, even when you wanna die.
Eu estou mal, mas vou mostrar aos meus fãs, aos meus amigos, que estou bem para...
Tipo,
vou pôr uma máscara.
Vamos lá começar o Ars Tóxica, já estava 5 meses parado, tipo, ou era agora ou nunca, em janeiro, tipo, tem que ser novo ano, nova cena, bora lá tentar... Opa, tipo, tentei, realmente não tive um melhor regresso, porque depois é que eu apareci logo daquele estúdio, voltei para o outro.
Mas é preciso essas mudanças, é preciso
avançar. Opa, sim. Sim,
claro,
sim.
Para voltar
este ano de setembro, agora até este setembro, vai ser completamente caótico a nível de podcast. Tipo, eu vou gravar muito pouco. Eu este ano já desisti mesmo, porque sinto que foi um ano um bocado perdido. Porque, lá está, tive muito tempo a recuperar do pós-Maggie Jack.
Pois.
É que parece que eu e ela éramos casados e tínhamos 8 filhos. Mas não, tipo, eu simplesmente fiquei ali...
Já tinha casa.
Eu fiquei ali muito dependente dela, porque nós vivíamos numa bolha. Era só eu e ela naquele estúdio. Então, para nós, aquilo era tipo um ambiente fechado, uma casa de Big Brother, em que nós não víamos nada ao nosso redor.
Exato.
Então, acabei por criar ali um too much apego a ela, estás a ver? Sim. E de repente quando eu me vi sem ela e tipo, uau, agora vais ter que fazer a vida sozinho, You're On Your Own Kid, agora música da Taylor, by the way, foi lixado, mas pronto, continuem.
Então eu vou passar aqui para as perguntinhas.
Malucos.
Algumas nós já perguntámos-te, mas qual é que é o teu maior desafio em gravar o podcast com a Maggie?
Desafio?
Sim.
Quem é que está a dizer isso?
A Maggie.
Ah, mas vai dizer nos nomes, que eu quero é saber as pessoas.
Ok, a Maggie disse qual é que é o maior desafio é gravar com ela.
A Maggie Jackie?
Calma, desculpem. Sim, Maggie Jackie.
Qual é que foi o maior desafio ao gravar com ela?
Mas eu não sei se isto é mesmo ela ou só uma conta de fãs.
Não, acho que é ela, que ela disse-me que respondeu.
Deve ser ela. É ela.
Pronto. O maior desafio que eu tive ao gravar com a Maggie... É que lá está, como eu comecei este podcast por dizer, foi que eu em postura podcast, eu sou muito exigente, sou até ruda às vezes, se for preciso, e a Maggie, lá está, tem um estilo de vida tão descontraído e tão tranquilo, mesmo a nível profissional também, é que eu tenho esse estilo de vida, a nível pessoal, a Maggie tinha a nível pessoal e profissional também. Opa, e eu às vezes tipo, ficava ali muito incomodado, tipo, Meg, acorda, mexe-te, bora, tipo, vamos lá fazer alguma cena. E ela muitas vezes, tipo, ela não levava aquele podcast, tipo...
Se calhar tão a sério como tu levavas.
Sim, embora eu saiba que foi um podcast que lhe marcou muito.
Claro.
E que ela também se empenhou muito, eu sei disso e não lhe estou a tirar todo o valor. Mas assim, naquela maneira descontraída de ela ser... Acho que ela acabou por se empenhar. Está aqui, está a olhar porque
está por causa dos estúdios.
Por se desempenhar menos do que eu. Ai, isto é horrível de dizer. Maggie Jack, se estiver a ouvir isto, desculpa. Liga-me.
Olha, ela perguntou toda a pergunta, por isso é para nos contares uma história de um desgosto de amor.
Ai, que horror, não vou dizer nada.
Ela é que perguntou.
Não digo, oh, Maggie, estás a pensar. Não
ela
digo.
Fez mais perguntas, se quiseres ouvir.
Dá lá outra.
Não, mas vá, vamos para o desgosto de amor, a Constância também contou dela.
Não, nada para contar, não tenho nenhum desgosto de amor, eu estou incrível. Estou ótimo, não preciso de ninguém.
Então, se pudesses escolher uma pessoa para passar o resto da tua vida, com quem seria?
Vamos para a Taylor. Ela iria me escrever músicas muito giras.
Sempre ouviu lá a tocar, isso é que era.
Era super incrível.
Preferia estar sozinho.
Ok, esta é uma. Qual é que preferes? apagado todas as redes sociais.
Vai-me dizendo.
É a Maggie ainda.
Jackie?
Sim, é Maggie e Jackie. Apagar todas as redes sociais ou apagar o podcast?
Eu acho que ela já me fez esta pergunta em podcast. Eu disse-lhe apagar todas. Apagar o podcast.
Apagar o podcast.
Eu depois posso levar o podcast para as redes
sociais. Para as redes, exato.
Yeah.
A Maggie depois perguntou.
Ai, mas ela não se cala também.
Se deixarias um dos podcasts por 1 milhão de euros?
Estamos a falar de 1 milhão.
Eu também deixava. Há mais coisas no mundo digital.
Eu conheço 1 milhão, depois posso criar um canal do YouTube.
Exato.
Sim, yeah.
E
é a Maggie outra vez?
É, ela fez mais duas.
Mas só houve a Maggie e Jackie nessa caixa de perguntas ou houve mais gente?
Houve mais a Jackie.
A Jackie. A Jax.
Jax.
Foi.
E uma colega nossa, mas fez uma pergunta que nós já fizemos. Então, a Maggie perguntou se estás apaixonado.
Eu? Ai, que estúpido. Está
a ficar corado, então tu achas
não.
Que Maggie, eu acho que ele está. Deve ser por ti.
Ai, que horror, não é nada.
Ok, e a última que ela te perguntou é para explicares um bocadinho as tuas tatuagens.
Ai, que seco, odeio falar disso.
Tens quantas? Diz-nos pelo menos.
Tenho 4 no pé direito, tenho 3 no pé esquerdo. Tenho 7, que é para fazer número ímpar, que número par dá azar, by the way.
Yeah.
Tipo atrás.
Tenho 4 símbolos direitos no pé. E tenho acho tóxico no pé esquerdo. Tenho tatuado acho tóxico, tenho tatuado now or never e tenho tatuado a palavra eu.
Ok.
Yeah.
É giro.
Agora vamos à pergunta da Jax.
Ai, o que é que ela disse?
Que é, qual a tua entrevista de sonho?
Ela só disse isso?
Sim.
Foi a única pergunta?
Não sei, ela deve ter perguntado mais.
Foi a primeira.
A minha entrevista de sonho?
Yeah. Sim, qual é que seria?
Ah, era a Taylor Swift.
Ah, eu pensava que ias dizer Cristina.
Taylor Swift, Lana Del Rey. Opa, a Cristina há de ir lá um dia. Acho que não seja assim tão impossível. Estou a dizer agora nomes impossíveis.
Nomes impossíveis, Taylor.
Taylor Swift, Lana Del Rey, yeah, maybe.
Ok.
Próxima pergunta da Jax é, qual foi o melhor e o pior convidado que já recebeste?
Opa.
Ah, isso já respondemos.
Olha, o pior foi a Jax.
Ouviste, Jax?
Yeah, e a melhor... Foi a Jaque.
É os dois.
Ele foi os dois.
Foi tudo uma mistura.
Really big feelings, you know. Pá, não sei.
Depois,
o melhor eu tive vários. Lá está, eu hoje em dia só gravo com pessoas que eu gosto.
Exato.
Portanto, o melhor foram todos os episódios. O pior foi ali um ou dois, que eu nem sei porque as coisas más eu apago na cabeça.
Ok.
Deve ser assim.
É uma boa explicação.
Exato. Temos que ser assim, apagar o que não gostamos.
Yeah. Se quer sair daqui, vocês apagam.
Nós apagámos o outro. Continua. Ah.
Depois temos a Maggie Azevedo que perguntou uma coisa que 2023 te ensinou.
A Maggie Azevedo?
É uma...
A youtuber. Foi ela mesmo?
Essa não é da nossa...
É a minha amiga, só estou a tentar confirmar.
Ah,
Deve ser, sim.
É?
Yeah.
E acho que é a última.
O que é que ela perguntou?
Yeah, é a última. Uma coisa que 2023 te ensinou.
Ah pá, é que é assim, os meus amigos, eles são muito inteligentes a fazer... Olha, eu tenho que cuspir. Eles são muito inteligentes a fazer estas merdas, sabem porquê? Porque essas perguntas todas, de forma indireta, é para eu dizer alguma coisa.
Claro!
Eu sei perfeitamente. Olha, 2023... Ai, pera! Bati nos fones. 2023 ensinou-me a não confiar em ninguém. E mais não digo.
Olha o meu telefone.
Não confiem nas pessoas, malta, não sejam iludidos. Tenham olhos bem abertos sempre.
Ouviste, Afonso?
Mesmo que uma pessoa se demonstre super fofa para vocês, essa pessoa pode estar a querer algo de vocês. Cuidado com isso.
Ah, sim.
Yeah.
O meu pai ensinou-me, toda a gente tem segundas intenções.
Toda a gente. Até tu gostas dessa.
Menos eu sou muito puro. Eu sou muito humilde.
Ok.
Então olhem, agora que já ficámos a conhecer um pouco melhor aqui o Zé, vamos agora inaugurar uma rubrica para os nossos convidados chamada Qual Preferes?
Ok, go.
Qual Preferes?
Okay. Chegámos à parte em que tens de pôr em prática o teu raciocínio rápido. Em simples perguntas de escolha de qual preferes.
Ok.
Eu e a Constança também vamos responder. Tens que dar uma de duas opções.
Ok.
E pronto, bora.
Rápido.
Uhum. Então.
Vamos começar com a primeira, Constança.
Praia ou piscina?
Piscina.
Piscina.
Ok.
Ah, todas as três em acordo.
Café ou chá?
Chá.
Eu não gosto muito de café, só com leite. Talvez chá, sim.
Chá é o melhor, sem dúvida.
Yeah.
Talvez. Mas eu adoro cafeína.
Mas vais buscar a Coca-Cola.
Exato, eu sou louca por Coca-Cola.
Yeah.
Louca, okay. Seria pouco.
Romance ou terror?
Romance.
Terror.
Romance.
terror, sem dúvida.
Malta, mas, que me está a ouvir, vocês têm que ver um filme na Amazon Prime que se chama The Idea of
Fear. Eu já vi, está lindo. Ai,
incrível.
E a banda está espetacular.
Incrível, incrível.
Romance, a história é sempre a mesma, acabam os sempre juntos.
E é mau.
É. A vida real não é
tens
assim.
Tens inveja? Tens
não. Tem.
Não. É que não tenho.
Nunca acaba junto com
não,
ninguém.
Não, Afonso adora terror e adora tipo, coisas com psicopatas e assassinos.
Ai, que horror.
Para mim, o romance é previsível.
Pode não ser.
Vá, pronto, uma rara exceção em que eles acabam separados.
O Titanic.
Eles morreram, pronto. Pronto.
Morreram juntos.
Romeu e Julia. Vês, morreram juntos, exatamente.
Não, isso é Julia e Romeu.
Morreu e Julia. E o coisinho também Titanic
morreu. A Rose não morreu.
Ah, pois não.
Ah, não?
Não, a Rose safou-se.
Eu nunca vi esse filme.
Eu também não, mas eu sei que a Rose safou-se.
A porta que era do tamanho desta mesa não tinha espaço para eles os dois, segundo a Rose.
Iam afundar. Nunca percebeste bem.
Bora, próximo.
Ok, continuar. Afonso.
Bora, sou eu. Verão ou inverno?
Verão.
Verão.
Inverno.
Verão porque significa que não tem aulas. Próxima.
Eu prefiro inverno.
Ai, a minha é pelo calor, praia.
Eu adoro
praia. Não, piscina.
Ok, go.
Ok, casa na praia ou na montanha?
Caso na praia.
Na praia.
Praia.
Go.
Apesar de do
Netflix
da areia.
Discoteca.
Ai que horror, discoteca. Netflix.
Eu também.
Netflix.
Ai, streaming.
Sempre discoteca, nunca vais discotecas, ainda por cima.
Netflix.
Netflix.
Também sim. Não. Doce ou salgado?
Salgado.
Salgado.
Doce. Eu adoro doce.
Faz tu és de contra.
Isso é do contra. Manhã ou noite?
Quem?
Manhã ou noite?
Noite.
Noite.
Noite, ok.
Ok. E por último. Preferes viajar com os amigos ou viajar sozinho?
Sozinho. Faço o que eu quero.
Eu nunca viajei com os meus amigos.
A hora que eu quero.
Mas acho que ia adorar.
Os dois. Já viajei sozinho, já viajei com amigos, neste caso com a minha melhor amiga.
Uhum.
E tenho a dizer que adorei os dois.
Foi.
Foi.
Pronto.
Sozinho, pronto. Ia-me matando, ia-me perdendo, mas pronto. Acontece. E...
acontece.
Exato. Aventuras com amigos. É pá. Fomos muito. Já tínhamos os dois planeados o que queríamos ir ver, portanto foi só a loucura total.
Ok.
E pronto.
Foi isto, Zé.
Acabou.
Muito obrigado pela tua confiança. Oh. Pela tua confiança, não, pela tua presença.
Confiança, disponibilidade.
E confiança.
Foi um enorme gosto ter-te aqui.
Exato.
Este foi mais um episódio de Malucos na Uni. Esperamos que todos vocês tenham gostado.
Não te esqueças de nos seguir no Insta do podcast, @malucosnauni, e também no TikTok, e dá lá uma opinião por lá. O que é que achaste aqui do Zé connosco?
Nós voltamos já na próxima semana. Um beijo e um abraço.
Bye.
Tchau, até nunca.
Por agora já chega. Para a semana há mais maluquices da vida de universitários. Malucos na Uni.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.